Olá, eu sou a Priscila Góes e esse é o podcast Pergunta para Pri. E aqui eu sempre vou trazer os conteúdos e minhas contribuições para que cada vez mais você possa crescer. Vou compartilhar todas as minhas sabedorias que eu desenvolvi nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos. E eu espero que você curta esse tempo aqui. Estou começando uma série nesse mês de maio chamado Ser Maior, em que a gente vai olhar para a mulher e para as mães também, para as filhas, para as irmãs, e vamos trazer verdades eternas que não mudam jamais. Os sonhos de Deus para essa geração e fazer com que neste processo de construir conhecimento, de compartilhar sabedoria, vocês possam cada vez mais crescer e ser maior por dentro e por fora e chegar à estatura de Cristo. Então é isso, obrigado por vir até aqui. Que o Senhor me ajude a compartilhar todos esses conhecimentos. Que essas 7 sabedorias penetrem o nosso coração de uma forma nova, surpreendente. Que Ele possa promover em nós conhecimento e sabedoria. Para que a gente, de fato transicione do querer para o realizar. Bom, eu sou a Priscila Góes e eu tenho 36 anos. Eu sou uma menina paulista brasileira, nasci na megalópole São Paulo, no bairro da Barreira Grande, e a minha casa era uma espécie de torre no meio do caos, porque ela era bem diferente do entorno. Para quem conhece a Avenida Barreira Grande, é uma avenida bem grande que vai avançando para a periferia da cidade. Mas meus pais encontraram uma casa estilo sobradado e decoraram como se estivessem nos jardins de São Paulo. Então era uma casa super, super bem decorada. Ela era um contraste do bairro onde ela estava. Você andava por ruas estranhas, ruas de terra, ruas de pedra, tinha muitas construções estranhas no entorno, mas quando você subia a escada, era um lugar sensacional. A nossa primeira casa era um lugar sensacional. Tinha vários ambientes, tinha estilo country, tinha móveis de madeira pinos, tinha um quintal enorme, tinha uma edícula no fundo enorme também. Era um lugar sensacional a nossa casa. E ali nesse lugar eu passei. Meus pais passaram 9 anos. Eu me mudei de lá quando eu tinha 8 anos. 7 para 8 anos. Tinha acabado de completar 8 anos. E ali foi meu início de vida, um lugar de muitas memórias. A minha primeira infância foi ali, então. Devido àquele lugar, eu devo a meu anseio de grandeza, meu anseio de casa cheia e de gente, de muita gente entrando e saindo, porque era esse o ambiente da minha casa. A esses anos eu devo as memórias mais felizes da minha família, dos meus pais. E hoje eu sei que em muitos momentos, acho que a maioria deles estavam vivendo um caos pessoal, mas eles cumpriram o papel de crescer, estabelecer bases na nossa vida e construir memórias para que a gente tivesse uma infância saudável, tranquila. Então, eu devo a eles isso e as melhores memórias naquela casa. E ainda a sensação de que a gente vai construir uma casa aí como aquela e oferecer aquilo para as pessoas novamente. Então, é uma memória sensacional e que traz muita felicidade pra gente. Passado esse período inicial, nos primeiros 10 anos dos casamentos dos meus pais, a década seguinte não foi nada bonita, foi muito difícil. Eles iam mudando de casa em casa, meu pai não se encontrava no trabalho. Então a gente passou momentos realmente difíceis, de muita privação, dos quais eu também tenho uma memória muito forte. Devido a ser a filha mais velha, minhas irmãs serem menores, eu tenho uma irmã chamada Letícia, que é 3 anos mais nova que eu, e uma irmã chamada Jéssica, que é 7 anos mais nova. A Jéssica, por exemplo, só ficou 1 ano nessa nossa casa Big House. E a Letícia, nós nos mudamos de lá, ela tinha 4 anos, 5 anos. Então, as memórias delas são bem menos intensas que as minhas em relação a esse período. E também elas vivenciaram a segunda década do casamento dos meus pais, num outro nível também, porque elas também estavam na primeira infância e tal. Mas esse período pra mim é bem negro e obscuro. Algumas coisas eu não compreendo e eu tenho pedido ao Senhor neste mesmo momento que Ele me dê discernimento do que significou e qual foi o propósito daquele período ali. Foi um momento difícil também, porque foi um momento espiritualmente ruim. Foi um momento ruim em todos os sentidos. Eu vi meu pai vivendo muitas lutas internas e pessoais ali, das quais eu não tinha compreensão. E até então, meu pai era exatamente o herói perfeito pra mim. E esse herói se dissolveu totalmente na minha frente. Por causa da minha idade, eu descobri coisas. Eu descobri, por exemplo, que ele escondia um maço de cigarro no carro antes de entrar em casa. Eu descobri que ele entrou numa disputa com outras pessoas de uma igreja e ele estava sendo desonesto, ou estava sozinho naquilo e ele não entregava para as pessoas o que era delas, acho que por conta do pagamento dele, não sei. São esses 2 episódios ainda para contar com mais detalhes das fitas DAT e dos maços de cigarro. Foi o que eu mais tenho força nisso. E de alguma maneira esse período ele produziu uma marca em mim. E eu tenho muita lembrança de eu querer fugir de casa o tempo todo. Eu queria fugir de casa, eu queria ir para outro lugar. Eu também tinha uma sensibilidade muito grande. Sempre tive, então, aquele ambiente carregado me esmagava. E eu queria fugir para conhecer outras coisas também, porque a privação que a gente vivia era muito grande. E aí eu lembro também da minha tia, sempre socorrendo demais. Minha tia Zenilde sempre socorrendo demais. A gente, então, a gente tem boas memórias dela, da casa dela, da gente lá na casa dela. A gente infernizava eles. A gente ficava lá o tempo todo. Também nesse período eu tinha uma cachorrinha chamada Bag. Foi uma outra decepção, porque eu descobri como nascem os bebês. Eu vi minha cachorra cruzando. Então foi um período de muita decepção. Que uma menina de 9 anos descobriu que era vida. Depois dali nós nos mudamos pra Penha, que foi outro episódio novo da primeira estada nossa na Zona Leste. Era um fundo de cortiço da Penha. Quem conhece a Penha tem muitos, muitos cortiços, muito lugar escondido. E era uma infância também, foi um período feliz da porta pra fora de casa. Porque eu já saía mais, eu já tinha 12 anos e a gente ia sozinho na igreja porque o meu pai não ia. E eu já pegava metrô sozinha. Eu tinha muitas amigas. Então eu era muito feliz pra fora de casa, assim. Ia bem na escola também. Estudava no Barão de Ramalho, ia bem na escola, dançava na escola. Apesar de todas as dificuldades, até esse ponto a felicidade não me escapava. Depois desse período que nós moramos na Penha, nós nos mudamos para Interlagos. Que foi resultado de uma sociedade, uma empresa que meu pai abriu já com num outro momento profissional dele. Essa empresa ia bem, basicamente assim, estava no início. E nós fomos pra lá nesse momento que era meio que vacas gordas, assim, período curto de vacas gordas, o último do meu pai, na verdade. E porque ele tinha muitos altos e baixos nessa área financeira e profissional. Nesse lugar, nesse período que nós estávamos já morando na Zona Sul, eu conheci, eu tive contato com universos muito ruins. De membros de gangue, de tráfico de drogas. Tinha uma rede muito forte ali. E o universo adolescente, pop, de festas e drogas. E muita coisa me rondando. Namoros, músicas. Universo adolescente era muito forte nesse bairro que nos fomos. Tinha uma quantidade muito grande de adolescentes vivendo coisas desse tipo de vida. Eu já tinha para 13, 14 anos. Na escola em que eu estudava, eu tive contato com muitas pessoas envolvidas e era uma minoria que não se envolvia, pra não dizer zero, mas sempre tem, né, quem não se envolve. Mas o que eu tinha no meu coração era uma angústia muito grande e tudo que tinha vivido até então na minha família, do período de 9 anos de idade até ali quando eu estava com 13, foi crescendo de uma maneira muito forte. A igreja naquele bairro até então era uma igreja doente que nós frequentávamos, então isso me afetava também. Estava num momento muito ruim e isso foi minando cada vez mais a minha fé. As minhas bases interiores foram se dissolvendo. Eu não tinha mais alegria nenhuma. uma angústia muito grande que crescia, um desespero. E aí eu comecei a me envolver com esse universo que estava ali tão disponível, glamouroso e etc. Foi um dos períodos mais negros da minha, mais obscuros e difíceis da minha vida. É um momento de distanciamento total de Deus, de um abandono e uma falta de esperança totais. E meus ensinos, a minha fé e tudo que havia sido semeado na minha vida, sido construído, foram postos à prova ali naquele período. Então, entre 13 e 15 anos, eu vivi um distanciamento total de Deus. Total. Uma angústia total e óbvio que começaram todas as áreas a ruir dessa mesma maneira. E e o meu pai também começou a uma jornada pessoal muito triste. Foi ali com 15 anos que ele adoeceu, misteriosamente até então. Adoeceu e ele passou 3 meses no hospital buscando diagnósticos. Foi um fardo enorme para minha mãe naquele período, que ela passou aquilo sozinha, ela não compartilhou com a gente o que ela poderia, mas ela não compartilhou, ela carregou sozinha aquela doença misteriosa, que depois a gente viria a saber do que se tratava, só anos depois, basicamente 10 anos depois apenas que eu fui, 12 anos depois, com 27 anos de idade, nesse momento eu estava com 15, só que eu fui saber de toda a verdade revelada e minha mãe carregou sozinha. Mas aquele período pra mim foi divisor de águas. No final desse período, o que encerrava esse ciclo aí, essa estação, meu pai veio a falecer. Pra mim foi como se o universo desabasse, eu não imaginava a pessoa que ele era pra mim naquele momento e também até então. Hoje eu vejo que ele ocupava até um lugar indevido, um lugar que pertencia ao Senhor. E com a morte dele, nós nos mudamos então da Zona Sul para a Zona Leste, que foi o segundo episódio de Vida na Zona Leste, da nossa família. E aí foi outra ruptura total, porque neste momento houve um resgate na vida dos meus pais de coisas que eles tinham perdido, que tinham sido roubadas. Amigos, ministério, pessoas, relacionamentos que eles tinham perdido. E neste momento a minha mãe, ela se viu novamente entre as suas amigas, entre as pessoas que cuidavam delas desde sempre, que ela era solteira. Desde antes dela se casar, coisas que ela tinha sido impedida de viver por decisões que eles tinham tomado. E nós também nos envolvemos com esse novo universo, dessas novas pessoas que estavam aqui no bairro da Zona Leste, São Paulo. E depois isso foi em março. Em maio nós nos mudamos. E quando foi em agosto, Eu tive uma experiência de novo nascimento, então eu costumo dizer que eu fui órfão por 5 meses, porque de março até agosto foi um período que eu fiquei sem o meu pai e eu estava desconectada de Deus totalmente. Mas no dia 15 de agosto eu tive uma experiência de nascer de novo, de me reconectar com Deus. E desde então, na verdade, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, assim. Essa pessoa anterior, ela... Quando eu falo sobre ela, parece que eu tô falando sobre uma outra pessoa. Porque neste momento mudou totalmente a minha forma de pensar. Neste momento, eu troquei o processador. E eu comecei a jornada com Deus, que eu caminho até hoje. Então, eu não tem como eu me entristecer por tantos episódios difíceis. Ah, porque de alguma maneira eles me trouxeram a Cristo. Eles me trouxeram a Cristo. É uma experiência nova. Eu nem... Por muitas vezes nem tive arrependimento ou tristeza pela morte do meu pai, porque ela produziu em mim muita vida, muita vida. Ela produziu em mim a vida de Cristo. Ela produziu em mim um novo nascimento. E eu sou muito, muito feliz e muito iluminada quando eu penso naquele momento em que eu me encontrei com o Senhor. E que Ele se tornou a minha vida. Ele veio fazer morada em mim. E até então, todas as sementes semeadas na minha vida pelos meus pais, que não faziam sentido, elas foram regadas pela palavra. E minha vida começou a florescer de uma maneira. Eu comecei a florescer nele. O amor começou a crescer tanto. As áreas da minha vida foram se fortalecendo como árvores, como carvalho. E desde então, dos meus 15 anos, eu nunca mais me afastei do Senhor. Ao contrário, hoje eu sinto que meu coração é uma caldeira ardente, a qual eu alimento todos os dias. Eu anseio pela sua volta, eu anseio pela sua vontade perfeita nestes dias. E através da minha vida e da minha geração, é isso que eu tenho vivido desde então. E o motivo que me traz até aqui é compartilhar totalmente e abrir a minha vida anterior e abrir a minha vida atual e falar das coisas que estão nessa caldeira do meu coração. É porque eu vejo que ainda muitas pessoas estão numa sobrevida. Elas não têm vivido a vida em abundância, que é o motivo pelo qual ele veio. Ele veio para que a gente tenha uma vida em abundância. E eu quero que mais pessoas alcancem isso, que elas saibam que essa vida está disponível. Como eu sempre falo, está disponível para download. E a senha do Wi-Fi é a fé. É a convicção que a fé vem produzir em nós. E a condição que a fé nos dá de acessar tudo isso que está disponível. Então eu quero que você seja maior. Eu quero que você saiba que o sonho dele é que você seja maior. Que a sabedoria venha penetrar o seu coração, a sua mente, como uma água limpa. Que o Espírito dele venha trocar totalmente a sua forma de pensar. Que você seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para você. O centro da vontade perfeita é o único lugar seguro para se estar. É o lugar mais seguro neste mundo. O centro da vontade perfeita é o lugar que ele desejou e que ele sonhou. É o lugar projetado para você. Então, que mais se uma pessoa, mas eu sei que não será apenas uma, mais pessoas forem alcançadas por isso. Por essas 7 sabedorias que ele entregou para mim nos últimos 20 anos. As 7 sabedorias necessárias para que você possa construir uma trajetória de parceria com ele. 7 sabedorias necessárias à geração do futuro. É a geração que está preparando o caminho do Senhor. 7 sabedorias necessárias para que você tenha uma vida criativa. Uma vida que reflita o fato de você ser imagem e semelhança do Criador. Ser imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então, eu estou aqui neste tempo, neste lugar, para compartilhar com você e fazer com que isso te alcance de uma maneira surpreendente, de uma maneira avassaladora, que seja um divisor de águas, porque ele não desiste de nós e ele não desistirá até que ele tenha tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Ele não vai desistir. Esse é o projeto dele para nossa vida e esse é o meu projeto para você também. Eu não vou desistir até que ele tenha tudo de você. Até que ele seja tudo na sua vida. E você vai perceber que este dia vai ser o oposto do que você imaginou. Porque você pode ter uma construção que, na verdade, é o que te impede, o que tem te impedido de viver nessa realidade até hoje. De que quando isso acontecer, não vai ter mais nada e você vai morrer e a sua vida vai entrar num tédio. Mas é o contrário. No dia que isso acontecer, você vai ver todas as áreas da sua vida florescerem, se levantarem como árvores. Tudo que é indefinido neste momento vai florescer, vai brotar e vai se manifestar com uma força muito maior do que antes. E é isso, é o projeto dele pra você. Não é que você construa uma vida, uma história, uma jornada entediante. Não é que você construa uma história com ele sem emoção, ou sem desafio, ou sem significado. Esse é o sofisma que tem mantido as pessoas presas. Mas é tempo de você dizer: Senhor, eu não quero nada a menos tudo. Eu não quero nada menos que tudo que tu és, que tu tens e que eu posso te entregar. E nesse dia você vai ver a sua vida florescer de uma maneira que nada, nenhuma ameaça deste mundo, nenhuma ameaça emocional, espiritual, ambiental, financeira, profissional, nada vai te impedir. Podem se mostrar desafios à sua frente, mas você vai ter as 7 sabedorias que vão revestir seu coração de uma forma que você vai ter condições de transpor todos os desafios e suplantá-los na sua jornada de parceria com Jesus. Então é isso. Estou aqui para que cada vez mais você reflita a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a imagem do Criador. É com criatividade, é com conexão, é com sabedoria e compreensão do projeto de Deus para você que você vai alcançar isso, tá bom? Então é isso. Obrigado por estar aqui, obrigado por participar disso e eu conto com você. Beijos.